Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
E temos connosco neste explicador António Pinto Pereira, é advogado, uma cara conhecida do Direito Nacional. Muito obrigado e bom dia, António Pinto Pereira, por se juntar aqui à Rádio Observador.
Bom dia e muito obrigado pelo vosso amável convite.
Estamos, nesta altura, já terá começado a leitura do acórdão no Tribunal de Monsanto, neste caso da invasão da Academia do Sporting em Alcochete. E este julgamento teve aqui alguns momentos que continuam a causar alguma perplexidade a quem vai seguindo as notícias. Como, por exemplo, o Ministério Público a pedir a absolvição de alguns arguídos. Ora, isto não é inédito. António Pinto Pereira, porquê é que quem acusa, depois, no julgamento, acaba a pedir a absolvição?
Bom, a questão é de facto pertinente. O Ministério Público é o mesmo, a acusação é sustentada, no entanto, por diferentes magistrados, consoante as fases processuais. Quer dizer, a investigação é desenvolvida ao longo de muitos meses, portanto há tempo suficiente para a equipa de procuradores, coadjuvados pelos órgãos de polícia criminal, polícia judiciária, por exemplo, trabalhem no terreno, recolham as provas todas, têm tempo para pensar, refletir, racionalizar tudo aquilo que vão encontrando e levar isso para um processo. E, portanto, são meses inteiros para preparar uma acusação, enfim, que depois contrasta muito com aquilo que é o trabalho da defesa dos arguídos, que têm escassos dias, muitas vezes, para desmontar o trabalho produzido ao longo de meses ou de anos. Agora, faz sentido, com alguma coerência, que quem representa o Ministério Público, que é sempre a mesma entidade, independentemente do magistrado mudar consoante a fase do processo, que haja alguma coerência, porque se chegamos à fase de julgamento, e quem representa o Ministério Público vem deixar cair a acusação montada na fase inicial, é no fundo retirar um bocadinho o tapete ao próprio Ministério Público, no sentido de que, bom, aquela acusação foi longe demais e não devia ter ido. Ou, noutra perspectiva diferente...
António Pinto Pereira, porque é normal e habitual em Portugal que o procurador que desenvolve toda a investigação, não é? Que investiga o determinado crime, o crime A ou o crime B, depois não é esse procurador que sustenta o caso em julgamento. É assim que funciona.
É muito relevante a sua questão e devia ser exatamente assim. Quer dizer, quem levou o processo até às últimas consequências, quem o estudou, quem está, enfim, envolvidíssimo e conhece todas as vírgulas daquele caso, devia acompanhar o processo até ao final. Eu julgo que era uma das correções que urgia imprimir ao processo penal, na medida em que o procurador que mais acompanhou e mais desenvolveu, mais sabe do assunto, fica esquecido na fase inicial do processo. Agora, o que eu estava a dizer-lhe é que o Ministério Público é pautado por regras de rigores em matéria de desenvolvimento da sua atividade funcional, que tem a ver com a objetividade, com a legalidade. Se a prova produzida em julgamento, que é, no fundo, a fase mais importante do processo penal, não é compatível com a fundamentação da acusação, eu também julgo que o Ministério Público deve deixar cair a parte que terá que cair, porque não foi sustentada em julgamento. E repare que eu com isto estou a dizer que o que conta é a prova produzida, que não tem que ver muitas vezes com a culpabilidade das pessoas. Uma pessoa pode ser culpada, mas não é demonstrada a sua culpa em julgamento. Então tem que cair essa acusação. Porque o que conta, efetivamente,
tem a ver com a capacidade para o demonstrar em tribunal.
Exatamente, quer dizer, o que conta é a prova levada aos processos. E num caso como este, nós ficaríamos a pensar que havia uma responsabilidade até provavelmente maior de Bruno de Carvalho, porque seria uma pessoa que podia acompanhar todos os acontecimentos no terreno, era uma pessoa muito dedicada ao seu clube desportivo e conhecia as pessoas todas. Portanto, tínhamos aqui três soluções possíveis enfim, para o grande público compreender de uma forma desapaixonada o assunto, que ou não teria nada a ver com aquilo e passava-lhe tudo ao largo, o que é pouco credível, ou então, numa fase intermédia, deixaria que, uma vez que estava um bocadinho contristado com o modo como as coisas estavam a evoluir e com os resultados desportivos, até podia querer criar algum, como é que eu ia dizer, alguma forma de pressão junto dos seus jogadores. Outra coisa é ele próprio ter ordenado aquela deslocação violentíssima ao estádio. Agora, ao centro desportivo onde se encontrava em Alcochete. Agora,
mas, António,
como é que isto leva a julgamento e se prova? Quer dizer, tem que ser os próprios envolvidos arguídos a dizer não, foi aquela pessoa que mandou ir, ou não foi. Não tenho prova nenhuma que ela o tenha feito. E isto
tem que ser mostrado efetivamente
em tribunal. Faz favor?
É essa a principal dificuldade, recolher provas que consigam sustentar a acusação, e tínhamos aqui acusações de terrorismo neste caso. Dificuldade foi provar que foram cometidos esses atos?
Essa é a grande dificuldade, porque, repare, é fácil envolver as pessoas que lá se encontravam. Quer dizer, os autores materiais do crime, aqueles que se encontram diretamente no terreno, que são identificados, esses estão envolvidos necessariamente no processo, portanto, só quer dizer, é dificílimo afastarem o seu grau de responsabilidade penal, enfim, não sei dizer que calhou irem passear para aquele local naquele dia, àquela hora, o que é pouco credível. Agora, se alguém está por trás, isto é a mesma coisa que quem apanha lá a fruta na árvore, quem manda apanhar, tem aqui responsabilidade igual. Quer dizer, um autor material ou um autor moral que diz vai fazer aquilo, tem que estar responsabilizado com os factos. Agora, se efetivamente isso acontece, tem que ser provado em tribunal. Se não é provado em tribunal, se diz não há mais ninguém que tenha a ver com isto, então mais ninguém pode ser responsabilizado. E devo dizer que há aqui uma estratégia do Ministério Público, na minha opinião, brilhante, e que é inusual entre nós, que é envolver a tipificação do crime de terrorismo relativamente à acusação. E, de facto...
Acha que foi uma manobra para conseguir mais tempo e outra possibilidade de lutar por este processo e até para ter algum impacto mediático?
Foi, por um lado, aqui há um impacto mediático, porque é a primeira vez que é trazido à colação um crime desta gravidade, como é o terrorismo, mas que tem enquadramento, deixe-me que diga, porque, enfim, a tipificação é considera-se grupo, organização ou associação terrorista, todo o agrupamento de duas ou mais pessoas que, atuando concertadamente, visem prejudicar a integridade e a independência, ou, entretanto, fazer o que é intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou população em geral, mediante crime contra a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas. Portanto, está tipificado o crime em termos abstratos. Porquê que o Ministério Público escolhe o terrorismo? Para além das razões que já foram referidas por si. Parece-me a mim que há aqui uma que é quase invisível, mas é a mais importante de todas, é que a pena pode ser especialmente atenuada, ou mesmo não haver lugar à punição do agente, se ele auxiliar concretamente na recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis. Ou seja, a delação premiada existe relativamente ao crime de terrorismo, que aliás é uma lei de 2019 que vem transpor uma diretiva de 2017, uma diretiva da União Europeia. Mas aqui a ideia é, a maneira mais, como é difícil envolver alguém que não tenha estado no local, a maneira mais fácil é obrigar as pessoas que estiveram no local a dizer quem é que os mandou lá. E vou beneficiá-los, vou premiá-los, atenuando-lhes as penas, ou eventualmente mesmo não havendo lugar à punição, como prevê a lei relativa ao terrorismo, a lei 16/2019. Portanto, esta foi uma jogada de mestre do Ministério Público que, provavelmente, na prática, depois acabou por não surtir efeito, por uma razão muito simples, porque os arguídos ao longo do tempo vão falando entre si, têm direito ao silêncio, os próprios mandatários, os advogados, vão afinando estratégias, que é normal nos processos, em benefício das respectivas defesas, e portanto é provável que tenha havido tomada de posições no sentido de agirem desta ou daquela maneira. Eu não estou com isto a dizer naturalmente que disseram a verdade ou que deixaram de dizer, porque não estou dentro do processo a esse ponto. Mas volto a dizer que a ideia da tipificação do crime de terrorismo, que na altura causou alguma estranheza, era abstratamente adequada aos factos, e de facto era, do ponto de vista estratégico, brilhante, porque poderia ser suscetível de trazer ao processo eventualmente alguém que responsabilizasse outras pessoas ou que as incriminasse.
Portanto, acha que colocar este caso com essa acusação de terrorismo serviu apenas para ter a possibilidade de ter delação premiada neste caso?
Não, quer dizer, não estou a dizer isso. Não estou a dizer que o crime de terrorismo serviu para... Mas objetivamente servia. Quer dizer, não só tem enquadramento legal, como aumenta substancialmente as medidas das penas, veja, quem praticar este tipo de atos é punido com uma pena que vai até 10 anos de prisão, o apoio ao grupo vai até 15, e a chefia ou a direção do grupo vai até 20 anos. Portanto, estamos a falar de crimes. O crime de terrorismo é um crime punido com uma pena muito grave, é quase equiparada à pena máxima correspondente ao homicídio qualificado, que é de 25 anos no nosso sistema jurídico ou penal. Portanto, há lugar abstratamente, enfim, em termos apreciados, em termos abstratos, há lugar ao enquadramento dos factos no crime, parece-me a mim. Não sei depois como é que isto vai ficar agora em sede de julgamento. Agora, servia a ideia da delação premiada, que depois pode não ter resultado, porque ou não havia nada para delatar, não havia nada para envolver, não havia mais ninguém que tivesse responsabilidade para além daqueles que ali se encontram, é uma possibilidade. Outra possibilidade é não quiseram ir mais longe. E, portanto, aí a estratégia do Ministério Público não teve, nessa perspectiva, não vingou. Agora, o Ministério Público, volto a dizer, em função da prova produzida em julgamento, pode, no fundo, retirar os seus cavalos, no sentido de dizer, bom, perante a prova que aqui foi feita, seria quase um ato de pouca seriedade, continuar a manter só por si a acusação que vem na fase anterior. E o juiz de julgamento é livre, em função de toda a prova produzida, de determinar aquilo que entender.
António Pinto Pereira, em relação aos prazos, os acontecimentos têm cerca de 2 anos, fez há pouco tempo, têm dezenas de arguídos, mais de uma centena de testemunhas. Pode-se dizer que, para aquilo que é normal na justiça portuguesa, foi rápido chegarmos ao dia da leitura da sentença?
Pode dizer, estamos a falar de 44 arguídos, estamos a falar de uma acusação com 140 artigos ou 150 artigos, que demorou, até deve ter demorado bastante tempo a ser montada. Estamos a falar de uma investigação que foi relativamente fácil, a identificação foi quase imediata na altura dos acontecimentos, o caso tinha uma grande repercussão pública, tinha contornos de enorme violência, envolve um meio como é o futebol, que é um meio de desporto que gera paixões. Por todas as razões, nessa perspectiva, é um sinal positivo, exemplar, para o normal funcionamento da justiça, porque nós hoje em dia não é invulgar andarmos em médias dependências 10 anos. Há processos, há tribunais que são mortais em matéria de dependências, os tribunais administrativos, há outros que são estão num ponto intermédio, mas igualmente maus, como, por exemplo, os tribunais de família e menores. Os tribunais cíveis funcionam de uma forma um bocadinho mais rápida, os tribunais criminais é conforme, e é normal termos muitas vezes acusações que só são levadas ao processo ou investigações que terminam no final de 2 ou 3 ou 4 anos, que é uma coisa, aliás, que vai contra aquilo que é o entendimento do legislador, mas vão-se pedindo prolongações dos prazos em função da complexidade, do número de arguídos, etc., e os processos vão-se arrastando no tempo. Este processo não terminou, vai terminar nesta primeira fase, haverá eventualmente, mesmo para aqueles que venham a ser condenados, lugar a recursos, mas apesar de tudo, o tempo que decorreu até aqui é um tempo, na minha opinião, exemplar, como refere bem, porque a justiça penal é uma justiça que tem que ter reação imediata. Quer dizer, um crime não pode ser castigado aí a 50 anos, porque senão já não tem eficácia. Se é que há alguma decisão judicial que tenha eficácia 50 anos depois dos factos terem ocorrido.
António Pinto Pereira, isso levanta outra questão, que é a forma como é feita a investigação criminal em Portugal, que se prolonga, como está a dizer, em N casos, e nem precisamos de dizer 3 ou 4, porque todos conhecemos N casos onde isso acontece. A forma como a investigação está a ser feita e continua a ser feita em Portugal é aquela forma que queremos para nós, enquanto país?
A sua pergunta é pertinente e, de facto, exige uma certa ponderação e uma reflexão que eu acho que é profunda relativamente ao modo de funcionamento do sistema jurídico penal, porque o nosso código estamos a falar de um código penal de 82, enfim, que vai mais ou menos estabilizado, tem vindo a ser corrigido ao longo destes anos. O Código de Processo Penal é de 87 e justificaria uma alteração profunda, no sentido de que, no momento em que foi concebido, foi concebido com o objetivo de proteger de forma muito significativa o arguído. É um sistema processual, é um ramo do direito processual manifestamente garantístico. O arguído pode fazer tudo o que quiser durante o processo. Pode estar calado, pode recorrer 50 vezes, pode dizer 300 incidentes, pode mentir, pode fazer o que quiser, pode brincar com o processo. A vítima não tem nem de longe nem de perto o mesmo estatuto de proteção que tem o arguído no processo de crime. E eu acho que devia, quer dizer, equilibrar-se este contrassenso relativamente aos sujeitos processuais. E por essa razão, talvez, para equilibrar o excesso de garantia que existe na tramitação do processo, eventualmente há aqui, na fase em que tudo é permitido à acusação, que é desenvolver de forma aprofundada a fase de investigação, talvez muitas vezes aconteça isso mesmo que está a dizer, que é os órgãos de polícia criminal, e aqui sem embargo dizer que a nossa polícia judiciária é das melhores do mundo, quer dizer, quando nós estamos perante um problema de enorme gravidade, queremos que exista alguém da polícia responsável e competente que resolva um problema grave que nos atormenta, mas apesar de tudo o que eu quero dizer é que há aqui um trabalho do Ministério Público coadjuvado pelos órgãos de polícia criminal, onde está, faz tudo o que pretende numa fase em que não tem mais adversários, que é a fase precisamente da investigação, está em terreno que é seu e vai trabalhando e vai produzindo a investigação e levando ao processo praticamente só com o controle distanciado dos juízes de instrução criminal na fase de inquérito, mas tem aqui uma margem de manobra muito grande. E depois muitas vezes se sobram estes trabalhos do Ministério Público e estas acusações, porque quando chegamos às fases processuais de dinâmica do processo, designadamente à instrução, mas particularmente ao julgamento, vemos que os processos acabam muitas vezes por caírem, não darem nada, porque há um excesso, há um desequilíbrio.
Estamos mesmo a chegar ao fim e falava dessa questão do equilíbrio e queria apenas perceber qual é a importância num caso destes daquilo que é dito em tribunal pelas testemunhas. Aqui tivemos mais de uma centena e meia de testemunhas, houve a descrição quase ao pormenor por parte das vítimas, dos jogadores que estiveram no local do que se passou. Qual é a importância num caso destes e isso faz equilibrar a balança neste momento de julgamento?
Não, quer dizer, toda a prova tem que ser ponderada e refletida pelo juiz de julgamento e, de facto, ele tem a capacidade quase ilimitada de formar a sua livre convicção e, em função disso, de proferir uma decisão em consciência, quer dizer, e de acordo com a lei, evidentemente, e de acordo com a prova produzida em julgamento. Portanto, o que as testemunhas dizem é relevantíssimo. Evidentemente que um juiz não pode deixar de tomar em conta tudo o que é levado ao processo. E designadamente a produção de prova testemunhal. O que eu estava a dizer é que há um certo desequilíbrio no sentido que há uma excessiva proteção e muitas vezes os processos não dão em nada e isso leva para a opinião pública a ideia de que afinal de contas o que é que foi isto? Porque é que andámos durante não sei quantos anos à volta de um processo gigante, depois se transformou num balão vazio de ar e é esta perspectiva que eu julgo que deve ser corrigida. Agora toda a prova levada a julgamento deve ser ponderada e é isso que essa é a missão quase sagrada da judicatura, do julgador.
Muito bem. António Pinto Pereira, advogado, obrigado pelos seus esclarecimentos no Explicador de hoje. Estivemos a olhar em mais pormenor do ponto de vista jurídico para este caso que vai conhecer hoje o seu acórdão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.